Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9. Programa Gestão Social e Cidadania está no ar nesta manhã de sábado, 11 de julho. No programa de hoje, a gente fala sobre a atuação dos conselhos tutelares, em um ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos. A gente falou com a coordenadora do conselho aqui em Ijuí, Rosane Moraes. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência notícias da semana e também boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Nesta segunda-feira, dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos. Ele vem a ser um estatuto fundamental também para os trabalhos desenvolvidos pelos conselhos tutelares. Hoje a gente fala do trabalho do Conselho Tutelar aqui de Ijuí, sob a coordenação de Rosane Moraes.
O Conselho Tutelar de Ijuí está localizado na Rua Venâncio Aires, 422, no centro da cidade, e atua todos os dias com 5 conselheiros, das 8h30 da manhã até as 11h30, das 13h30 às 17h, com um plantonista todos os dias, 24 horas, inclusive sábados e domingos.
Inclusive, um telefone que é específico para atender esses plantões. E qual é a demanda de atendimentos, assim, diárias ou semanais, Rosane?
Bem, o nosso telefone plantão é 8451-1029. E nós recebemos muitos registros, muitos chamados todos os dias e sempre tem um colega com 24 horas de plantão. Este mês nós registramos aqui na sede do Conselho 165 atendimentos e tivemos como ocorrências 8 registros de agressão física, 15 registros de negligência, 2 de fugas de adolescentes, 9 de drogadição, 5 de suposto abuso, 2 de acolhimento que ficou na casa de passagem do município, 1 de violência doméstica, 5 de agressão psicológica e mais outros registros que foram assuntos diversos.
Então, o Conselho Tutelar atende esses chamamentos e de que forma vocês lidam com cada situação? De que forma vocês encaminham cada caso que é recebido, o que é atendido aí no Conselho?
Depende da gravidade da situação. Se existe situação de risco, onde o agressor está na residência ou no local, a gente providencia a retirada desse agressor da residência, né, ou do local, sempre protegendo as vítimas, que pode ser criança ou adolescente. Necessitando de outros atendimentos, a criança é encaminhada à Secretaria de Saúde para fazer uma avaliação em primeiro plano, e depois encaminhada à Delegacia de Polícia para se fazer um registro e agendado um laudo pericial. E os outros encaminhamentos são feitos ao CREAS, com atendimento psicológico, não somente para a criança, mas também com todas as vítimas existentes naquela ocasião, naquela residência, né? E demais encaminhamentos que forem necessários, que é Ministério Público, Assistência Social.
Há uma certa dificuldade desses repasses dos municípios através do Estado para que haja o andamento dos trabalhos efetuados pelo Conselho Tutelar. Aqui em Ijuí, por exemplo, Rosane, como funciona essa questão administrativa?
O nosso repasse é pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós recebemos os repasses através do material didático e das necessidades que precisa, que é a manutenção do carro, do combustível, dos profissionais que atendem aqui o Conselho Tutelar, de todo equipamento que é necessário. No início do mês, nós tivemos uma fiscalização aqui do Ministério Público com o Judiciário para ver como estava a estrutura do Conselho Tutelar. Porque no ano passado a gente fez um relatório exigindo, né, umas adequações, que seria informática em todas as salas, ambiente climatizado, arquivos para guardar pastas, e profissionais que atendessem, que ajudassem mais aqui um estagiário, mais uma recepcionista. Então o Judiciário deu um tempo ao município E houve essa fiscalização mês passado, no qual o nosso conselho de juiz está adequado agora, né, a todas essas exigências. Nós, seguido, vamos em capacitações para fora do nosso município e percebemos a dificuldade que outros conselhos tutelares ainda têm na sua estrutura. Muitos conselhos tutelares não têm um espaço adequado, não têm uma sala para atendimento, que é o nosso caso, que nós temos uma sala separada só para o atendimento, uma sala para recepção. Cada conselheiro tem a sua mesa e o seu material de informática para poder trabalhar. Temos o telefone nas nossas salas. Então, assim, o nosso município conseguiu se adequar às exigências necessárias aqui para atender a população.
Falando em conselheiros, esse ano tem eleições.
Sim.
Do Conselho Tutelar. Como funciona, então, esse período de trabalho de cada conselheiro, de cada equipe? Há um tempo determinado? E de que forma acontece essa troca, essa nova formação de equipe para os trabalhos dos conselheiros tutelares?
Agora, o nosso cargo é eletivo, né, de 4 anos. Nós vamos ter a primeira prova de seleção, que seria a prova objetiva. A primeira prova seletiva tem, se eu não me engano, 30 candidatos que estão aptos a concorrer, né? Que é concorrer, não, é que estão aptos a fazer a prova. Depois dessa prova objetiva, terá uma prova de estudo de casos, depois uma prova psicológica, e depois que o candidato ficou apto a todas essas provas, ele vai para a eleição, então, né? Vai fazer a campanha eleitoral dele, e dia 4 de outubro será, em todo o território nacional, a escolha dos conselheiros tutelares, dia 4 de outubro. Lembrando que dia 13 de julho, o ECA completa 25 anos, e isso só contribuiu para garantir e zelar pelo cumprimento de garantias para nossas crianças e adolescentes.
Rosane Moraes, que é coordenadora aí do Conselho Tutelar, eu te agradeço, então, pela participação.
Obrigada e tenha um bom dia.
Boletim Rádio Web.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
Antes de punir, por que não dialogar? Uma iniciativa do Ministério Público em Bento Gonçalves poderá ser aplicada em outros municípios do estado. O Projeto Central de Práticas Restaurativas chama o adolescente infrator, a vítima e as pessoas envolvidas para solucionar o problema através do diálogo antes de levá-lo ao Poder Judiciário. De 30 atos infracionais encaminhados para a central, 3 desistiram de participar e 27 não reincidiram. A maioria dos casos está vinculada a conflitos escolares. Para o promotor de justiça Elcio Resmini de Menezes, antes da punição, é necessário que as pessoas falem e sejam ouvidas.
Tentando buscar, por meio dessa metodologia, de uma construção diferente de relacionamento, a forma de evitar novos conflitos. Não que isto deixe de fazer com que haja a aplicação da medida socioeducativa, mas essa aplicação, ela aguarda os resultados do círculo restaurativo para que então seja encaminhado para o Poder Judiciário.
A Central de Práticas Restaurativas em Bento Gonçalves iniciou em 2014. O projeto conta com o apoio de facilitadoras vinculadas à Secretaria Municipal de Educação e toda a comunidade. Recentemente também começou com o encaminhamento de idosos. A maioria dos casos é de abandono dos pais por parte dos filhos. A tentativa, através do projeto, é restabelecer a relação familiar.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Raquel Carneiro. Mais informações no site radiomp.com.br.
Notícias da semana.
A união e diálogo entre as áreas de educação e cultura gera benefícios para a sociedade. Essa foi a principal conclusão do segundo dia de encontro do 22º Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura do Rio Grande do Sul, juntamente com o 2º Fórum Nacional. Promovido em parceria com o CODIC, o evento discutiu a relevância das atividades culturais no ambiente escolar e a criação do programa Mais Cultura nas Escolas. Simultaneamente aos fóruns, também aconteceram o 35º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul e o Encontro de Lideranças Femininas do Estado. Durante o painel Cultura e Educação, Políticas Transversais, foi discutida a urgência da necessidade de mudança no sistema educacional com a integração da cultura. Segundo a secretária de Educação e Formação Artística e Cultural do Ministério da Cultura, Joana Nunes, a vinculação das áreas gera desenvolvimento social. Uma ação transversal, que une cultura e educação, tem um papel determinante na qualidade de ensino. A escola já é um centro cultural por excelência. Agora, é preciso um esforço dos gestores municipais para a efetivação de planos de cultura no ambiente escolar. A secretária ainda enfatizou a criação do programa Mais Cultura nas Escolas. Atualmente, a política de integração das áreas está presente em 1.600 cidades do Brasil e em mais 5 mil escolas públicas. O projeto possibilitou a remuneração de artistas, que, por sua vez, viabilizou a elaboração de parcerias com as escolas. A presença de representantes da sociedade civil nos conselhos culturais é um dos avanços da política cultural no Rio Grande do Sul. Para o presidente do Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, Neidmar Alves, esses sistemas de participação social compensam os problemas financeiros do setor. Há um gargalo do atraso nos repasses para os municípios e isso prejudica a implementação dos sistemas de cultura. Por outro lado, o presidente salientou que há uma mudança nesse panorama e uma nova realidade de cultura dentro dos municípios.
Boletim Rádio Web.
O protesto que reuniu milhares de servidores da área de segurança pública em frente ao Palácio Piratini nesta terça-feira gerou uma reação do governo do estado. Após se reunir com representantes da Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP e Instituto Geral de Perícias, o governo prometeu que irá pagar o reajuste previsto para o mês de novembro. Ainda assim, o governo afirma que não sabe de onde vai tirar o dinheiro, nem se terá condições de pagar os próximos reajustes. Segundo o diretor jurídico do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Mário Flanir, a greve deve ser a última opção.
Então isso é um aviso de duas mãos. Se paulatinamente nós formos avançando naquelas nossas reivindicações e demandas, em prol, inclusive, da segurança pública, a conversação se mantém. Nós não queremos nenhum ato radical, mas se necessário for, que as coisas assim caminhem de maneira natural.
Entre as principais preocupações da categoria está um projeto de lei que institui a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual. O receio é que a aprovação do projeto na Assembleia Legislativa signifique o congelamento dos salários. Nesta quarta-feira, o secretário de Segurança, Vantuir Jacini, esteve no Simpol participando de uma reunião. Na pauta estavam reivindicações como promoções, pagamento de diárias e de horas extras, além da nomeação de servidores. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Neste momento, a saúde é o calcanhar de Aquiles de todos os prefeitos. Ao relatar a situação problemática do setor nos municípios, o presidente da FAMURS, Sérgio Menegás, iniciou um dos debates mais esperados do 35º Congresso de Municípios. Com mediação da prefeita de Cristal, Fábia Richter, o painel A Saúde Pede Socorro reuniu o secretário estadual de Saúde, João Gabardo, e o auditor público do Tribunal de Contas, Elson Chemes. Na avaliação de Chemes, o nível crescente de exigência do cidadão não é acompanhado pela melhora nos serviços e pelo aumento nos repasses. Os municípios não têm autonomia nem dinheiro. E questionou, o acesso ao sistema público de saúde deveria realmente ser universal? Ou destinado apenas aos menos favorecidos? Gabardo defendeu a qualificação da atenção básica para diminuir o número de pessoas internadas. Somente dessa forma conseguiremos reduzir o gasto com hospitais. Mas para isso é preciso coragem. O presidente em exercício do Conselho Nacional de Secretários de Saúde ainda traçou um panorama dos problemas da área em todo o Brasil. Ao final do encontro, o microfone foi aberto aos prefeitos que fizeram perguntas e cobranças aos painelistas. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e apresentação Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui, na Unijuí FM 106.9.